todos os momentos e espaços ajudar as pessoas a pensarem. E isso em todas as pastorais, em todos os lugares, e não só no, eu vejo, não só no meio. Nós estamos falando aqui numa rádio católica, mas todas as pessoas que pensam. Eu faço parte de um grupo de pesquisa aqui, que nós nos pautamos justamente por esses valores da comunicação. Não pela religião, mas por esses valores que todos defendemos, né? Uhum. De nós podermos, de fato, ser sujeitos de um processo.
Verdade. Olha, gente, quando a gente tem essa consciência, né? Ouvir a irmã falar, porque isso é uma verdade, não são só falas, é toda uma vivência prática ali, né? Na vida, na pastoral, em sala de aula, nas comunidades, liderando pessoas, falando sobre isso e, mais importante, vivendo isso. Eu fico tão feliz em ouvir a senhora falar, né? Desse seu interesse também pela educomunicação. Já aproveito para dizer que está convidada a voltar em outro momento desse, para a gente só falar desse tema e compartilhar contigo, irmão, uma alegria que a gente vai ter aqui na Rádio Excélsior da Bahia, primeira emissora católica, porque está percorrendo agora, nesse momento, aqui em Salvador, nas escolas católicas, o ícone peregrino de Jesus, Mestre da Esperança, visitando as escolas católicas. E olha que nesse pool aí de escolas, a nossa rádio entrou, foi convidada a receber aqui o ícone de Jesus, Mestre, porque exatamente porque a organização das escolas católicas entendeu que a nossa emissora é também uma escola. Então, só reforça isso que a senhora trouxe aí. Então, o livro, a forma, a literatura, as músicas, um programa de rádio, tudo isso comunica, tudo isso educa, tudo isso é canal da gente levar essa mensagem. Deixa eu só, antes das considerações finais, mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, a Ana Pisato, eu acho que é isso. Boa tarde, Ana. Alex, querido, aí parceiro aqui, né, do marketing da Livraria Paulina em Salvador. Maravilha, uma grande entrevistadora e uma entrevistada. Parabéns às irmãs paulinas. História de resiliência e missão. Um grande abraço para a irmã Helena Renata, mandando um abraço aí, irmã. Estou aqui em Porto Ferreira, São Paulo. Renatinha.
Ah, o Renato.
Renato, perdão, Renato. Ah, eu
óculos. É o Renato, um radialista também.
Tufanin. É isso.
Eu tive como mandar para ele o link, porque ele entrou em contato comigo há pouco. Sim. Falei, vou dar uma entrevista agora.
Olha, Renato, aí já ativo, já entrou aqui com a gente. Obrigada. Parabéns a todas as irmãs paulinas, obrigada pela existência e pelo sim de cada dia dado por vocês. São 111 anos de muita resiliência, confiança e esperança. Avante, filhas de São Paulo. Olá, sou baiana, mas estou de férias em Curitiba e não pude deixar de participar deste bate-papo maravilhoso. Um abraço a Patrícia Tosta e a irmã Helena. Parabéns, obrigada, querida, né, pelo reconhecimento. Irmã, e agora, antes aí das considerações finais, falando mais ainda de comunicação, nós estamos aqui com uma congregação, né, religiosa. A gente sabe, em tempos de tanta dispersão, de tantos apelos e de tantos convites, talvez ouvir aquela voz de Deus convidando também para ser uma irmã paulina e dar continuidade a essa história, né? E a formação de novas irmãs, a gente sabe, né? Vai passando o tempo, aquelas irmãs, a gente lembrou aqui de irmãs queridas, irmã Patrícia, irmã Celeste, mas o tempo vai passando também para todos nós, e a gente precisa ter também essa renovação de novas vocações. Quando a senhora pensa nas jovens vocacionadas de hoje, que talvez estejam discernindo aí uma vida consagrada, missionária ou comunicadora, o que diria a elas nesse aniversário de 111 anos de Paulinas?
Escute a voz de Deus, se pergunte o que é que Deus quer de mim e não tenha medo de responder, sabe? E eu, sempre que eu posso, eu convido, venha aqui ser uma irmã paulina. Eu sou muito feliz já com muitos anos, né, de caminhada, mas muito feliz porque eu encontrei, e foi muito intuitivo, sabe? Muito intuitivo, nem conhecia direito. Eu era adolescente, nem conhecia direito as irmãs, mas eu vi as irmãs com o povo, isso eu vi num álbum. Irmãs com o povo, irmãs no rádio, nunca imaginei que eu ia ser uma comunicadora. Veja, irmãs no mundo, E isso me chamou a atenção. Então, Deus chama dessa forma. Eu senti empatia, eu fui convidada até por outras, de outras missões, e não me senti. Então, a comunicação hoje é viver e comunicar Jesus Cristo. Então, ter coragem de seguir este caminho. Se você quer alguma informação, olha, entre aí nas redes sociais, Filhas de São Paulo, Irmãs Paulinas, na livraria aí de Salvador. Eu queria dar um grande abraço aos nossos colaboradores, Alex e outros, talvez eu não os conheça, mas nós estamos unidas num só coração. Sim. Eu estive em Salvador há mais tempo.
Está precisando voltar, viu, irmã? Por favor.
Padre Manuel, que coordenava a PASCOM, fez a nossa pós aqui. Sim. Outras pessoas que eu conheci com muito carinho. Eu tenho irmãs, a irmã Natividade, que é baiana, mora comigo. Então, nós somos, assim, muito ecléticas, e reze por nós, reze. Sim. Pelas vocações. E eu vou dizer, se você conhece alguma jovem que está também querendo conhecer as congregações, é bom, elas podem vir passar uns dias nas comunidades, né? É, aí, mais, onde tem mais perto, nós temos aí Recife, e a messe é grande, os operários são poucos. Exato. Né? Temos aqui em São Paulo, temos em outros lugares, né?
Maravilha.
E sempre rezando e pedindo a Deus que nos envie muitas e santas vocações para a missão Paulinas no mundo.
É. Quero pegar exatamente nessa sua fala, né? Claro, esperando aí chegarem essas vocações, esse convite que é feito, esperando que seja escutado, guardado no coração, e que essas jovens, né, possam fazer também esse caminho de procurar. Mas há também no carisma paulino, e é muito próprio também do Paulo, né, o inspirador de vocês, essa beleza de não só esperar as pessoas virem, mas também ir, né? O Paulo foi aquele que foi, fundou comunidades, andou, e ir ao encontro delas pelos mais diversos meios. E o que é que isso também diz sobre o trabalho e sobre o chamado das Paulinas de também fazer uma ação missionária?
Nós nascemos como igreja em saída. Nós sempre fomos ao encontro das pessoas, nas paróquias, visitando as famílias, às vezes a limitação, digamos, de pessoas. Continuamos fazendo muito trabalho missionário, semanas missionárias, missões. As irmãs foram agora há pouco, duas aqui, a Porto Velho fazer uma semana de missão. Então, sempre nós nascemos em saída e entendemos que também pela mídia nós chegamos às pessoas. Alberione dizia, as pessoas não vão mais à igreja, nós temos que ir onde elas estão.
Isso.
Então, muito... por isso que também, digamos, as universidades, eu fiz toda a minha... o meu estudo acadêmico em universidades laicas, não católicas. E é uma experiência super interessante você discutir com pessoas que... Ah, mas como é que é? Ontem uma pessoa me perguntou. Freira é a mesma coisa que irmã? Ou então, para que uma freira faz jornalismo? Então, é interessante essa convivência. Sim. Porque a gente vai mostrando, né? E, então, nós nascemos em saída, nos sentimos em saída, digamos assim, e mesmo em nossas livrarias, o pessoal vai sempre às dioceses, às paróquias, à medida do possível, né? Às vezes a gente tem limitações, mas a mídia para nós, as redes uhum. sociais, são um campo de evangelização e de presença.
Com certeza. Irmã, eu não queria terminar essa entrevista nunca, mas pela força do tempo, precisamos. Futuro da evangelização. O que é que a gente pode pensar, né? Estamos aqui, sim, com uma mestra, com uma gurua, com uma mentora, uma pessoa que estuda e que está sempre em contato com esse meio da comunicação. Que ideia a gente pode fazer desse futuro? Do futuro das próprias Paulinas, com tantas mudanças e tantos desafios. Falamos hoje de alegria, porque hoje é um dia de celebrar, mas também os desafios são grandes e enormes, se fôssemos falar. As próprias livrarias vivem dificuldades para manter seus quadros, para se manter aberta. E o que é que o futuro pode esperar para a gente? Não só da manutenção do projeto Paulinas, mas também do futuro da evangelização. Teremos um futuro mais tecnológico, mais humano. Que mensagem a senhora poderia deixar nesse dia celebrativo desses 111 anos?
Olha, o tempo se chama hoje. Nós precisamos estar caminhando com os tempos e Deus caminha conosco. Então, nós, na Missão Paulina, caminhamos, nós temos um pacto com Deus de confiar totalmente nele e colocar tudo aquilo que de nossa parte nós podemos fazer. Então, nós estamos neste caminho de nos reinventar, de nos adaptar, de, às vezes, fala-se de redesenho, reconfiguração de obras também, em vista de uma série de coisas, mas nós confiamos plenamente que a obra é de Deus e ela vai para frente, porque é dele e nós queremos também corresponder a este chamado que ele faz, porque o carisma paulino é atual e a palavra de Deus, Jesus Cristo precisa, o mundo precisa mais do que nunca da presença de Jesus Cristo e que cada um, cada uma de nós seja Jesus hoje, seja Paulo hoje e possa ser essa presença no mundo. Então, com muita confiança, nós não sabemos o caminho, mas o caminho se faz ao andar.
Ai, coisa linda. E a gente segue aquela frase, né? Vai, irmãs, e vamos esperar a vontade dele, o momento dele.
Vamos caminhando. Caminhando.
Ele vai dizer quando começar. Quero agradecer.
Avante, filhas de São Paulo, era a palavra mesmo de Alberione.
Que lindo.
Para frente, sempre para frente.
Avante.
Como São Paulo, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para frente.
Que maravilha. Palavras também, no primeiro discurso do Papa Leão, lembro dele lá na frente ali do povo dizer assim, avante, coragem, o mal não vai
prevalecer. E o futuro tem que ser humano.
Isso, exatamente.
Humano, a crise é antropológica, como diz o Papa.
Maravilha.
Então nós temos que dar o cunho de humanidade, servindo-nos da tecnologia, sem dúvida, estando nela, incomodando também um pouco.
Celebrando a cada ano, a cada minuto.
Celebrando.
A cada
gratidão.
Momento.
Então, Alberione, quando escreveu a história, ele diz que é uma história da glorificar a Deus, um glória a Deus nas alturas e pedir perdão pelos nossos pecados e insuficiências. Então, nós somos humanos, mas ele é quem faz.
Com certeza. Estamos aqui a serviço, dizendo sim a cada dia. Paulina diz sim a 101 anos. Eu quero agradecer a irmã Helena Coraza, jornalista, escritora, doutora em ciências da comunicação, atua na formação de líderes no Serviço Pastoral da Comunicação, SEPAC, e outras assessorias. Muito obrigada, irmã. Foi uma honra poder conversar. Parabéns, Paulinas. Parabéns a todos que ficaram com a gente. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Parabéns pelo jubileu de Salvador.
Um abraço, gente.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM.
Cardeal FM, conectada em você.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer do ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado.
Sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre onda, ansioso pela queda, fim do mágoa, mano, eu sou mais que essa pedra, corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda, estilo ave, eu corro no meio das pedras. Na trama tudo, drama tudo, sou um dramaturgo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é losana em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é o recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quente e o de nós sem teto, vai!
Tenho sangrado demais,
demais.
Tenho chorado pra cachorro.
Figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada vulso. De gorra tudo, morros, camarada, tudo. De peça no forro, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Sem o touro, nossa vida não vai, é de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, o rancor é igual tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz, saca? Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Vovó diz, odiar o diabo é mó boi. Difícil é viver no inferno e vem à tona. Que o mesmo império canalha que não te leva a sério interfere pra te levar à lona. Então repite, diz.
Tenho sangrado demais,
demais.
Tenho chorado pra cachorro.
Que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes. Nem de ataque.
Vai lá e diga.
Não as minhas cicatrizes. Tanta dor roubar nossa voz, sabe o que resta de nós. Alguns passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
2:07 na Bahia, hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão. Com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa.
um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Live de gato.
Alô, alô, minha gente! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua...
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 do Dial. E se você quiser falar com a gente, entre em contato por meio do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode também aterrissar no estúdio azulzinho da Cardeal FM agora, já imediatamente, através do nosso link ao vivo lá no YouTube. Vai lá, você clica e vem parar aqui dentro do estúdio da Cardeal FM, emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação. Essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Que bom, né? É o Balaio de Gato chegando, pedindo licença para entrar, sobretudo, no seu coração, a você que transita pelas ruas de Salvador, seja de metrô, de bike, de buzu, no seu carro, carro de aplicativo, caminhando com a gente na escuta, muito obrigada. Tá em casa? Obrigada também. Que bom ter a sua companhia, seja pelo Dial 106.1 ou seja pelo YouTube, a gente agradece sempre. Só faz sentido o Balaio de Gato e toda a programação aqui da Cardeal FM, se for assim, a gente de cá e você daí. É o Balaio de Gato chegando, pedindo licença para entrar, sobretudo, no seu coração.
Ba, 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 Balaio de Gato.
Oferecer filmes e oficinas gratuitos para os amantes de cinema de Salvador é o objetivo do projeto Ações Culturais no Cine Glauber Rocha, que acaba de começar e segue por 12 meses, um ano. A programação reúne sessões voltadas para professores, estudantes e públicos em situação de vulnerabilidade social, além de ciclos de cinema, ações inclusivas, pré-estreias e oficinas de formação audiovisual. As sessões começaram no dia 6 de junho, acabaram de começar, né, com a primeira edição da Sala do Professor, que volta a acontecer neste sábado. Na verdade, aconteceu neste sábado, dia de Santo Antônio, dia 13, exibindo o filme Sem Noites de Desejo, de Julia Jackman. A atividade voltada para docentes vai acontecer semanalmente, sempre nas tardes de sábado, com a exibição de filmes que estão no circuito comercial. Para participar, você que é professor, você que é interessado nisso aí, na arte do cinema e da forma como o cinema pode transformar um bocado de realidade, basta apresentar comprovação de atividade profissional e retirar o ingresso na bilheteria do cinema. Quem está aqui conosco para conversar conosco, para conversar com a gente, explicar todo esse projeto e falar também do Cine Glauber Rocha, que a gente ama, é a diretora de lá do Cine Glauber Rocha, Marília Hilges, que eu sempre digo que é um desafio pronunciar o sobrenome dela. Então, ela que se encarregue de lembrar como é que é. Tudo bom, Marília?
Tudo
Seja bem-vinda.
Bom, prazer estar aqui de volta.
Prazer eu. Fala para todo mundo. Marília?
Marília Hilges. Hilges.
Marília Hilges.
Pode ser guerreiro.
É que o sobrenome lindo é esse, só que a gente tem que saber pronunciar, né? É. A comunicadora aqui se estabana toda vez que ela vem aqui. Você tá bem?
Tô bem.
Como
sim.
É que vai o Cine Glauber Rocha? Passei por lá, inclusive, pela sua porta no
sim.
Dia 13,
ah,
agora, dia de
Santo Antônio.
Estava indo ao Santo Antônio, literalmente, vim andando e passei pela porta. E é sempre um prazer passar por ali, porque ali é ebulição, né?
Está
sempre
tá vivo,
acontecendo,
né?
Não é?
A gente nesse dia exibiu a Copa, né? Foi muito bacana, sala cheia.
Foi
muito gostoso.
Foi mesmo? Então, a noitinha começou a cobertura.
Foi, a gente lotou, né? A sessão pela primeira vez que a gente está transmitindo a Copa.
Uhum.
E deu super certo. Vamos transmitir de novo dia 24.
Que barato. Adorei a ideia.
E foi bem gostoso. Essa coisa coletiva
sim.
Da sala de cinema.
Uhum.
Funcionou muito bem a vibração.
Sim, eu imagino.
Conjunta ali.
Que diferente, que inusitado,
sim,
né?
Sim, sim.
Que maravilha. Mas me conte, me fale um pouco. A gente vai dar uma pincelada na vida toda do Glauber Rocha, do Cine
Uau.
Glauber Rocha.
Uhum.
Mas eu queria falar desse projeto Ações Culturais, que começou agora, no mês de junho,
isso.
Né? E vai seguir por um ano.
12 meses.
Qual a ideia?
Então, a gente aprovou esse projeto no edital da Neoenergia, transformando energia em cultura. A gente ficou muito feliz. Eu, particularmente, gosto muito da ideia de ações continuadas.
Uhum.
Essa coisa, né, de você manter constantemente esses encontros. Eu acho que eles acabam contribuindo muito para a formação mesmo, uhum. Você ter continuidade. E são 4 ações em termos de sessões de cinema oferecidas todas gratuitamente para as pessoas. Uma foi essa que você citou, a Sala do Professor, que a gente já tem esse público, né, que já frequentava o que a gente chamava antes de Clube do Professor, passa a ser a Sala do Professor. dessa vez apoiado pela Neoenergia, em que o professor acessa gratuitamente uma sessão da nossa grade de programação.
Uhum.
Paralelamente, a gente vai programar filmes que não estão no circuito comercial, nos ciclos de cinema, que são filmes importantes para a história da cinematografia brasileira. A gente começou com Tocaia no Asfalto, que é um filme de um Roberto Pires, né? Uhum. Um nosso importantíssimo cineasta, pioneiro do cinema baiano. E a gente segue com o filme de Leon Isima,
uhum,
na próxima quarta-feira, mas dia 1º de julho, que aí o ciclo de cinema ele não é semanal, ele é quinzenal,
tá,
mas são sessões gratuitas também para rever clássicos, filmes antigos que não estão mais em cartaz em excelentes condições.
Uhum.
Para essa exibição, a gente fechou uma parceria com a Cinemateca Brasileira, né? Então, a gente tem trabalhado com cópias da Cinemateca, cópias restauradas e outras sessões também, como as sessões acessíveis. Teremos na próxima terça-feira, agora dia 16, a nossa primeira sessão acessível, que é uma sessão que a gente faz um trabalho de mobilização para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Isso é demais, hein?
Isso, então a gente entra em contato com CRAs, né? Órgãos, instituições, grupos, ONGs que trabalham com esse público. A gente fez contato agora com pessoas ligadas ao circo, porque o tema do filme de terça é o circo. E também, assim, é uma sessão gratuita que a gente está divulgando amplamente nas redes sociais. Se uma pessoa quiser ir assistir, ela vai ser bem-vinda,
uhum,
né? Sabendo que tem esse perfil de uma sessão, sim, que a gente faz um trabalho de mobilização de público. E tendo espaço na sala, qualquer pessoa que chegue lá também vai ser bem-vinda, né, para assistir o filme.
O que é que mobiliza vocês para fazer esse tipo de ação? Porque a gente sabe que o cinema tem já a sua plateia, não é? Tem aquele público ali já cativo. Sim. Mas esse trabalho de mobilização é quase de capturar, né? De formar novos públicos. O que motiva vocês?
Muitas coisas. Nesse trabalho de mobilização, a gente acaba levando muitas vezes as pessoas que nunca foram ao cinema, que passam a ter pela primeira vez essa experiência. Né? Isso é muito comum quando a gente trabalha com escolas públicas.
Sim.
Muitos meninos estão indo pela primeira vez à sala de cinema. Isso é muito emocionante participar disso, né? Ser de alguma maneira motor. Também tem uma demanda dos órgãos, dos grupos, que fazem um trabalho social com esse público, de acessar gratuitamente o Glauber Rocha. Agora, uhum, eu tenho a possibilidade de oferecer, né, algumas sessões gratuitas através desse apoio da Neoenergia, dessas sessões que são patrocinadas. Então, isso é muito bom. O Glauber Rocha, ele está na Praça Castro Alves, a Praça do
Coração
Povo, né?
Do Brasil, né?
Então, assim, ela tem essa vocação popular e democrática. A gente quer realmente batalhar para isso, mas a gente precisa de apoio para fazer essas
ações. Sem dúvida.
Porque somos uma iniciativa privada, sem patrocínio constante, então a gente precisa de patrocínios, nem que sejam pontuais, para poder levar adiante projetos como esse que a gente está propondo agora. E conseguir isso é trabalho de alguns anos de esforço, de trabalho.
Sabemos,
de escrever em edital, não sai de um dia para o outro.
Parece que é assim, né? O pirilimpimpim, um negócio assim, que foi de uma hora para outra. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai falar sobre os próximos filmes. Então, amanhã, terça-feira, tem a exibição de Mambembe, de Fábio Meira, que é o universo do circo, para pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas não só. Então, você que está aí agora, escutando,
sim,
a gente,
bem-vinda,
é bem-vindo, e vai ser muito agregador a sua presença também, não é? Porque essa partilha da mesma sala, sem o preconceito, sem a bolha, é muito bom, não é?
Exatamente, com certeza.
A gente fala mais com Marília Rios daqui a pouquinho, do Cine Glauber Rocha. São 2h17, mas vamos colocar nosso outro entrevistado na roda, e ele que é um poeta e escritor. Em tempos em que as relações duradouras parecem cada vez mais raras, a história do poeta e escritor baiano Alexandre Carneiro, conhecido pelo codinome literário Poéticos Eternos, é uma inspiração de como o amor pode atravessar décadas e também ser eternizado em livros. A poesia, a arte, o amor são vivos, ele diz. Neste mês dos namorados, o mês de junho, a relação do professor de história com as palavras e com o amor ganha significado especial. Apaixonado por poesia desde os 18 anos, ele já participava de antologias com outros autores quando foi surpreendido pela esposa Jussara, que está aqui conosco, e ganhou de presente seu primeiro livro solo. Jussara disse que não quer dar entrevista, mas ela é peça fundamental da história, agora que eu estou descobrindo isso. Seja muito bem-vindo, tudo bem, poeta? Como é que vai?
Tudo bem, tranquilo.
E aí, me conta como é que foi receber esse presente?
Foi fantástico. Ah. Porque ela escolheu algumas poesias minhas, né, que eu tinha dedicado a ela.
Que demais,
hein? E, no determinado momento, ali na Vila Velha, naquela praça linda, né? Ah. Ela me dedicou o livro, né? Ela fez só 5 exemplares.
Ela fez a surpresa.
Surpresa, exatamente.
Vocês estão celebrando 25 anos de união, é, né? E o livro, a nova obra, essa, foi qual? Me conte.
Essa nova obra eu vou lançar...
Aí já não tem já... participação de Jussara.
Não, sempre tem.
Sempre tem.
Sempre tem poesias.
Me mostre aí o que vai ser lançado, que é Arte Longa, Vida Breve, não é isso?
É.
Olha só, esse tem participação de Jussara, mas não é o que Jussara lhe deu de presente.
Não.
O que Jussara lhe deu foi o estopim, foi o começo de tudo para que
você se
apropriasse.
Na verdade, eu já escrevia antes, né? Ela só fez condensar em um livro algumas poesias minhas, né?
Entendi.
E eu já participava de antologia, continuei participando de antologia de várias editoras no Brasil todo. Só que eu sentia a necessidade de lançar um solo, né?
Sim.
Lançar mesmo para uma editora, né? Certo? E aí eu resolvi lançar o primeiro, esse aqui, ó.
Ah, me mostre, venha, traga. O pessoal do YouTube gosta de ver, depois fica salva a nossa conversa, viu? Se você não está agora com o YouTube aberto, você pode depois conferir. Nosso papo
Poética,
fica salvo.
Poética, Semita Libertades. Aí. Poesia, o caminho da liberdade.
E por que esse nome? Por que se apropriou desse nome, Poéticos Eternos?
É uma forma de você eternizar a poesia, porque como eu sou professor de história... Eu fui muito influenciado quando estudei Império Romano, Império Bizantino, né? Então, uhum, o latim me ficou muito impregnado.
Pode deixar.
Como eu queria eternizar a poesia, porque o título do livro que eu vou lançar no Ikeba, em julho,
sim,
ele é Arte Longa, Vida Breve. A arte, ela fica, né? A poesia fica, mas a vida é breve,
a vida
passa,
é um sopro, né?
Então, é uma forma de eu eternizar a poesia, os versos que eu escrevi para a eternidade, né?
É o seu terceiro livro solo,
né?
E essa obra vai ser lançada, então, numa noite de autógrafos em julho, no Instituto Cultural Brasil-Alemanha, Ikeba, aqui em Salvador. E é a sua afirmação, sua reafirmação, sua a maturidade literária já, né?
Porque... São quase 40 anos de caminhada.
Aham. Uhum.
Então, se você observar minhas primeiras poesias para agora, você vai ver um certo amadurecimento no que eu escrevo, no que eu sinto, na temática,
sim,
né? Então, eu abraço toda a temática, desde o amor, a paixão, até usar a poesia como denúncia, né? Pelo que acontece hoje em dia no Brasil, no mundo, né? Uma forma de eu mostrar a minha indignação diante dos fatos que ocorrem,
claro,
no Brasil e no mundo.
Esse também é seu?
Esse é o terceiro segundo.
Esse é o segundo. Daqui
eu amo quem eu sinto, é o título.
Que zego sentiu amor este, eu amo quem eu sinto. É esse aqui, do nosso querido Alexandre. Vamos deixar, isso que você falou é importante, do negócio da vida é breve, e aí é o título do mais novo livro que vem vindo, Arte Longa, Vida Breve, e aí a gente sabe que de fato o que fica é arte. A gente está com Marília Rios aqui do Cine Glauber Rocha, e uma palavra de amor a Orlando Senna, né? Que é um diretor, um roteirista, um cineasta, um cara incrível que nos deixou essa semana que passou, mas que é isso, ele deixa um legado tão incrível, né? Um menino que veio da Chapada, viveu longos 80 e tantos anos, e com uma atividade, uma lucidez presente. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em 2019. Ele dirigiu um filme que minha filha participou, e ali ela ficou encantada com a direção, a forma como ele olhou para ela, uma diferença de idade gigantesca, e ela nos apresentou e fizemos uma entrevista com Orlando. E Orlando contava da sua própria vida, que é uma vida incrível, com uma modéstia, com uma serenidade, que parecia que ele estava falando de algo corriqueiro a qualquer um.
Sim.
E não é, Marília? Assim, a coisa dele ver a vida dele de uma forma tão serena. E é, de fato, um legado gigantesco que vai ficar para sempre, né?
Para sempre. Ele marcou, né, toda uma geração.
que, enfim, ele teve uma contribuição enorme nas artes, é. Com os filmes maravilhosos. Inclusive, terça agora a gente vai exibir Iracema, que é o filme que ele co-dirigiu com o Jorge Bodansky, que é uma obra-prima, assim, do cinema brasileiro. A gente vai fazer essa exibição gratuita em homenagem a ele.
Que horário?
Vai ser às 19h30 no Cine Glauber Rocha. Vamos estar reunidos lá, pessoas que, né, enfim, é um convite para a gente estar reunido em memória, em gratidão a esse grande artista, gestor também,
gestor
político,
foi
dos melhores que a gente já teve.
Sem dúvida.
Então, assim, em gratidão e celebrar essa vida linda,
sem
né?
Sem dúvida.
Porque é uma vida realmente a ser celebrada.
Não, minha filha Lavínia se aproximou muito de Conceição. E Conceição também era uma escritora incrível e parceira de vida e de jornada de Orlando de décadas, né?
Sim, e ela tá no filme, né? Ela
Exatamente. E eu falei, ele agora vai se tornar uma constelação, né? Sim. Estrelar, os dois se tornaram estrelas
se reencontraram,
e agora...
né?
Com certeza,
isso é.
E aí é uma história de amor, viu, poeta? Muito bonita,
muito
também,
bonito.
Assim, ó, a sua e a de Jussara tá aqui sendo contada. E a história de Orlando com Conceição, uma história muito bonita. A última vez que eu ouvi pessoalmente sobre a Terra foi no Cine Glauber Rocha.
Sim.
Foi lá no alguma festa que teve, eu acho que pelo Longe do Paraíso, alguma coisa que teve
sim,
ali.
Sim, sim.
Ele já caminhando um pouco mais, com uma certa dificuldade, eu já ouvi de distante, não deu para chegar, e foi lá.
Sim.
Maravilhoso, sim. Orlando Senna,
foi
viva Orlando.
Maravilhoso.
Maravilhoso. E aí, a gente tá falando com Marília, a gente tá falando de cinema, tá falando de literatura, com o nosso querido Alexandre, que tá aqui também, o nosso escritor, que é Poéticos Eternos, e eu vou pedir que você, por favor, poeta, recite algo, de qual livro você gostaria pra gente encerrar esse primeiro bloco?
Eu também queria ressaltar que esse projeto no ICBA, o curador é Cacau Novaes.
Sim.
E o projeto é Nosso Sarau.
Nosso Sarau.
Toda última quarta-feira do mês sempre tem um escritor convidado.
Ah, que maravilha.
E lá tem recital de poesia, tem música e aí ele entrevista um escritor independente.
Olha, que maravilha.
Certo? Porque como eu participo de um coletivo chamado Raiz Livraria.
Sim.
Que é um coletivo de escritores independentes.
Conheço.
Então, ele me convidou. E aí ele perguntou, você vai, quer lançar alguma coisa? Não, eu vou lançar o meu próximo livro. Aí ele me convidou, aí dia 29 eu vou estar lá.
Que presente. Maravilha, que maravilha. A partir de que horas?
18 horas.
A partir das 18
tem
horas.
Tem música, vai ter recital.
Microfone aberto?
Microfone aberto.
Isso
qualquer
é muito
poeta
bom.
Que quiser, queira participar, vai estar aberto.
Isso é muito bom.
Depois tem o autógrafo, né?
Sim, claro. E aí você
bem, esse último
leva
livro
pra
meu,
casa o livro, né?
Esse último livro meu, na verdade, é uma compilação de quase 30 anos de poesias que estava nesse... Essa apostila aqui, ó.
Ah.
Ao longo de 30 anos eu fui escrevendo.
Num catatau aqui.
Exatamente,
pra quem
né?
tá pelo rádio, pelo dial, um monte de papel escrito e que foi sendo ali.
E aí tem várias poesias, eu vou citar.
Pega uma que seja no tempo de rádio pra gente. São 2h25 da tarde, nesta segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. Você está no Balaio de Gato.
Dia lindo. Faz dia lindo. Acontece luz, dia lindo. Que abraça minha alma, que seduz meu olhar. Dia lindo, dia luzídio, que faz a diferença, que recrudesce o amor. Dia lindo, dia poético, certo para escrever, único para amar.
Que demais. Essas inspirações vêm de onde, assim?
São realidade muito nua e crua, né? Mas muitos também falam de amor, falam da questão do preconceito. Porque eu tento, em algumas escolas, fazer um concurso ligado ao Novembro Negro, né? Então eles falam muito dessa questão da negritude, né? Do preconceito, da falta de oportunidades, né? Então sai muita coisa legal.
São 2h27 da tarde, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial. Você, claro, vai ficar conosco, a gente vai ali e volta já. Fica com a gente.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Ba, 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 lá e diga.
2h28 da tarde, 2h28. Hoje é dia 15 de junho de 2026, segunda-feira. Metade do mês de junho já foi, hein? E junho é o mês que eu falei aqui pra vocês durante a semana que eu achei a coisa mais poética, a esquina do ano, né? Então a gente tá virando a esquina do ano, isso é bonito, e daqui a pouco a gente chega no segundo semestre. Então, vamos aproveitar e fazer aquilo que de fato nos faz feliz, vamos aproveitar e fazer a vida ter propósito, né? A gente tá conversando hoje aqui com Marília Rios, que é do Cine Glauber Rocha, diretora de lá, e também com Poéticos Eternos, professor de história, poeta, escritor, que tá aqui lançando o livro novinho, tá chegando agora em julho. Júlio, Arte Longa, Vida Breve, além de outros dois que ele está falando também. Então, a gente está conversando sobre literatura, sobre cinema, mas, sobretudo, propósito de vida, missão, aquilo que de fato lhe move, lhe faz ter, acordar todo dia de manhã com um sentido, com uma direção. Então, busca a sua direção, aproveita que a gente está dobrando a esquina, busca a sua direção, e não importa a idade que você tenha, não fica nessa de que já não dá mais tempo, porque já passou da hora. A hora é agora, é a hora que você decide que vai ser, né? E claro, a gente precisa de conexão, de movimentos coletivos, de auxílio muitas vezes, mas se a gente não tiver dentro de nós a força do começo, a força do ir, aí, minha filha, nada acontece. Então é agora, é a hora. Virando a esquina do ano, começou, tá certo? É o Balai de Gato. Entrando sobretudo no seu coração nessa tarde de segunda-feira. Vamos falar um pouquinho mais, então, do Cine Glauber Rocha. E eu vou lembrar para você que não estava aqui no primeiro bloco. O Cine Glauber Rocha criou um projeto muito bacana, Ações Culturais no Cine Glauber Rocha, que acaba de começar neste mês de junho e vai seguir por um ano. A programação reúne sessões voltadas para professores, estudantes e públicos em situação de vulnerabilidade social, além de ciclos de cinema, ações inclusivas, pré-estreias e oficinas de formação audiovisual. Já teve sessões que começaram agora em junho, incluindo aí a primeira edição da Sala do Professor, que já aconteceu duas sessões. Aconteceu dia 6 de junho, dia 13 de junho. A atividade voltada para docentes vai acontecer quinzenalmente, né? Ou semanalmente?
A docente é semanalmente.
Todo sábado e sempre nas tardes de sábado, com a exibição de filmes que estão no circuito comercial. Para participar, basta apresentar comprovação de atividade profissional e retirar o ingresso gratuitamente, não é, Marília?
Perfeito.
Isso é muito bom.
Sim, sem burocracia.
Tá ouvindo aí, né,
só
professor?
Levar
você pode ir também.
Exatamente, então, professor. Ai, que bom.
Aí vai, entra e acessa. Vai ter também rodas de diálogos com o professor?
Então, tá, a gente está previsto um curso de formação para o professor sobre a história do cinema. Então, a gente está articulando isso para após o São João, pós-férias, né? Uhum. Porque agora as escolas têm recesso escolar. Então, assim, aí voltando em julho, a gente vai organizar dois grupos de formação também, são parte desse projeto, que é um para estudantes e outro para professores, onde a gente vai falar sobre a história do cinema a partir de clássicos, né, de filmes que foram construindo essa linguagem, foram, né, desenvolvendo a linguagem cinematográfica. Então, essa contribuição é muito importante, porque eu acho que o professor pode levar para a sala de aula esse debate a partir do cinema, porque a gente vive num momento em que o audiovisual é uma presença imperativa, né, nas nossas vidas, e a gente precisa aprender a ler melhor essas imagens, entender esse processo de construção audiovisual, de como se dá, os departamentos, as suas, né, o impacto que existe na montagem, na construção de significados. Então, assim, eu acho que é um debate muito importante e está previsto esses encontros que serão uma vez por mês, com esse grupo de professor que a gente está em formação no momento, a partir de um contato com a Secretaria Municipal.
Ah, que maravilha.
De ensino.
Então vai haver um grupo e calendarizado, assim.
É, esse grupo vai seguir o mesmo grupo para ter uma formação mais aprofundada.
Maravilha.
Né, em termos da história do cinema.
Maravilha. A gente teve com o Cláudio aqui, e Cláudio também assina a direção lá do Cine Glauber Rocha.
Exato.
Né? Vocês são duas forças, uma dupla que está ali na resistência. resistência mesmo para que esse cine permaneça, continue Exatamente. Existindo, um cine de rua ali no coração de Salvador, na Praça Castro Alves. Não tem coisa mais emblemática do que ter um cinema ali. Não é?
É muito especial.
Então, é muito especial. E vocês também são idealizadores do Coisa de Cinema, do Panorama Coisa de Cinema. Exato. Cláudio esteve aqui contando, inclusive, a época, falando da programação, etc., que anualmente acontece.
É.
E aí vocês, a gente sabe da dificuldade para bancar um panorama como esse, porque vocês fazem a curadoria de cinema do mundo inteiro, se vacilar, né?
É muita coisa.
É muita
dois
gente.
2 mil títulos no mínimo.
É isso. Já começou novamente para esse ano.
Então, deixa eu só contar uma novidade. Que a gente realizou agora, né? Finalizamos um panorama em abril.
Isso.
E a gente está fazendo um pequeno recorte itinerante no CCBB do Rio de Janeiro.
Ai, que coisa Tamo boa!
Estamos indo para lá agora em julho, levando os filmes premiados para uma exibição lá no Rio de Janeiro. E nessa mala está indo muito filme baiano.
Que maravilha mesmo!
Isso, sim.
Quantos filmes estão indo?
Então, são 10 longas-metragens e, se não me engano, 12 curtas.
Que
12
maravilha.
Curtas que a gente está levando. Então, vão ser 8 dias de mostra no CCBB Rio, com filmes que estavam aqui, né, no Panorama em Salvador, que foram premiados, a grande maioria foi premiada.
Uhum.
E vai ser pra gente a primeira vez, né, nessa itinerância no Rio, estamos super animados. E na sequência, quando a gente voltar, a gente vai já preparar as inscrições pro próximo Panorama.
É isso, eu brinquei com o Cláudio, que é tipo escola de samba, né? Acaba na quarta-feira de cinza e já tá tudo de novo.
Não,
né?
É um ano de trabalho, quase que ininterrupto, porque eu ainda tô desproduzindo, fazendo itinerância, uhum. E aí a gente volta. Já tem que abrir inscrição, porque é um volume grande de filmes para assistir. A gente também tem laboratório de roteiro, de montagem, então a gente tem que receber esse material para ler, selecionar também. É muito trabalho.
É muita coisa. Daqui a pouco a gente fala mais com Marília, que eu quero saber como é ter um cinema, né? Deve ser algo muito curioso. E esse cinema, ele para, tem um dia de folga, ou é o dia inteiro? É a semana toda funcionando? Eu, que sou público, sei como é que é. Mas para quem tá por dentro do cinema, para quem tá lá do outro lado, como é que é? A gente fala mais daqui a pouco, mas vamos colocar de volta Alexandre Carneiro, poeta e escritor baiano, ele que assina também como Poéticos Eternos. Olha só, ele tá lançando o livro agora em julho e a data certinha ainda não tem, ou já tem? 29 de julho, está chegando a sua terceira obra, Arte Longa, Vida Breve, pela editora Usina de Textos. Vai ter noite de autógrafos lá no Instituto Cultural Brasil-Alemanha, a partir das 18 horas do dia 29 de julho. E isso reafirma, esse seu livro mais novo, reafirma a maturidade artística de Alexandre, que começou há mais de 40 anos a escrever poesia, né? Quem te inspirou? Me conta. Teve uma inspiração?
40 anos atrás foi o próprio olhar da vida, do dia a dia, né? Eu queria escrever, porque o poeta não é só escrever, né? Ele começa a ter uma visão das coisas que acontecem ao seu redor e quer registrar isso.
Uhum.
Registrar para deixar um legado, né? Então é uma forma de sensível de você registrar aquilo que acontece ao seu redor.
Sim. A gente estava no intervalo falando com Jussara, né? E ela dizia dessa questão de que você escreve o tempo inteiro. Jussara, para quem não estava aqui no primeiro bloco, é a companheira do escritor Alexandre e também a musa inspiradora nas suas palavras. Mas aí é o tempo inteiro com um bloquinho do lado e tal. Como é que você lida com essa inspiração, né? O que é que lhe inspira e quando está dormindo? Como é que faz? Porque eu já aconteceu de eu acordar à noite com uma tremenda de uma frase, de um texto, não ter nada para anotar, não estar com o celular do lado e perder aquilo no dia seguinte, foi-se.
Ó, 24 horas eu penso no ato de escrever, né? Sempre estou pensando. Quando eu vou dormir, eu penso, pô, eu queria escrever algo sobre o que está acontecendo, um acontecimento do Brasil. Aí eu vou dormir e quando eu acordo já surge assim algumas palavras, alguns versos, né? Aí eu desenvolvo aquilo, vou para o computador, começo a desenvolver. Aí começa a aparecer palavras, aí, né? Vai enriquecendo os versos, né? E aí eu vou construindo até chegar ao final mesmo. E aí quando eu leio, eu vejo, é isso que eu queria falar mesmo. E aí, certo? Como eu tenho um site poeticoseterno.com, eu já coloco na rede social, né? E aí eu utilizo da IA para fazer uma imagem daquela poesia. Então toda a minha poesia tem uma imagem que contextualiza os versos, né?
Ah, entendi. Isso lhe ajuda também.
Ainda não tive dinheiro para fazer um livro com essas imagens.
Mas as imagens são suas também?
As imagens são criadas pelo IA.
Né? Pelo IA, né? A inteligência artificial ajudando, não é? De alguma maneira. Vamos ler mais algum verso, vamos. Algum poema? Uma coisa que não seja muito longa, porque não, estamos não. Em rádio. Daqui a pouquinho a gente está terminando, são 2h38, mas ainda temos tempo.
Eu escrevi essa semana.
Olha.
Estava aqui, né? Dia 12, dia dos namorados. Fiz para ela, né? Nós, agora. Não tem ontem, não tem amanhã. Nós, agora. Neste momento, neste instante. Eu e você, você e eu. Neste verso, nesta poesia. Mágica, única, eterna.
Que lindo, gente. Então eu vou aproveitar, vou recitar um também. Que tá aqui, ó. No Arte Longa, Vida Breve, hein? Olha, sem você tudo escurece, tudo fica sem cor, sem tua voz tudo é silêncio, tudo é vácuo. Sem tuas curvas nada me atrai, nem tudo me fascina. Sem teus toques esqueço o carinho, me lanço no vazio. Sem o amor a poesia morre, eu vou junto, viramos passado. Muito bom, parabéns, viu, professor? Eu acho que é isso aí, a gente tem que se jogar, a poesia é jogo mesmo, é desafiar abismo, não dá pra ter vergonha. Quando você olha pro que já passou, dá uma sensação de dizer, caramba, eu consegui escrever isso, hoje eu tô tão melhor.
Eu penso, quando eu vejo poesia de 20 anos atrás, eu falo, rapaz, eu escrevi isso, certo? Ok? Aí eu até me parabenizo pelos versos que eu escrevi, né?
Ah, aí, você gosta, tem orgulho do que gosto, foi. Claro, isso claro. É muito bom. Eu pensei assim, algum
e
tipo
aí
de vergonha.
A maturidade poética, do caminho poético.
Entendi.
Né? Que eu tento me basear também, porque eu leio muito Shakespeare, né?
Sim.
Mário Quintana, né? Esses poetas brasileiros também, Walt Whitman, né?
Uh-huh.
Então eu tento me inspirar neles também para construir versos da altura deles, né?
Sim.
Claro que ainda não cheguei, né? Mas alguns versos ficam parecendo. Desses grandes poetas.
São referências, de alguma maneira, né? São inspirações. Isso é muito bacana. Você lembra o primeiro livro que você leu? Qual foi? Aí a gente está falando de infância, adolescência, enfim, mas a sua primeira leitura que esteve presente em suas mãos?
Rapaz, gostei muito do um livro da infância que é Meu Pé de Laranja Lima.
Meu Pé de Laranja Lima, certo. Que é lindo, é um clássico, não é?
Depois também teve, mais tarde, O Mundo de Sofia, que realmente me influenciou muito.
É, O Mundo de Sofia é demais, confesso, certo. Que eu não terminei.
E obras de Walt Whitman, né? Bukowski também, certo? Esses
maravilha.
Poetas americanos e também muita coisa de Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana.
É. A gente tem que se abastecer do que é brasileiro também, né?
Claro.
Do nosso. A gente está também com Marília Rios aqui, diretora do Cine Glauber Rocha. Você lê, Marília? Você também lê?
Sim, leio.
A poesia, de alguma forma, lhe auxilia a produção do filme, do cinema, daquilo que você escreve, daquilo que você cria?
É, não, nunca foi muito a minha fonte principal. Eu acho que eu me alimento muito do próprio cinema.
Uhum.
Quando eu estou produzindo, criando um filme, Cláudia e eu também somos diretores de
Sim.
cinema. Então, nosso trabalho sempre foi muito dentro do cinema, de ver filmes, conhecer essa... Que é imensa, né? A cinematografia
nossa, não acaba,
mundial,
né?
São muitos filmes. E realmente é a nossa principal fonte. Mas a leitura, sim, ela... Quando eu estou envolvido num projeto, tem um tema... Recentemente eu estava desenvolvendo um em que eu busquei muito a literatura. Li muito Bell Hooks, Simone Beauvoir. Eu fui muito para essa literatura, que era um filme que tratava do feminino. Então, eu busquei muito a leitura para me... Para ampliar, né, a percepção e...
É, acaba que
importante.
Serve também de... Não como protagonista, mas vem como coadjuvante no trabalho,
Sim,
né?
É, muito.
Vocês estão com uma livraria também dentro do Cine Glauber Rocha,
Nossa,
né?
Nossa, estou muito feliz. É uma parceria, né?
Isso é maravilhoso.
A gente está com a Terra Libres, que é a livraria que é proposta pela Valéria e pelo Kim.
Isso.
Né? Eles vêm da editora Solis Luna também, tem um trabalho bem sólido.
Nossa!
E estou muito feliz com a vinda deles para o Glauber Rocha, para somar junto com a gente nesse trabalho de resistência, né?
Uhum.
Pela cultura, pelo cinema, pela literatura no centro da cidade. A gente vive numa cidade que não tem livrarias nas ruas, então assim... Então, estar, né, na rua, ser um cinema de rua, ter uma livraria nesse cinema, é um trabalho de resistência,
uhum.
né? É uma posição política também, de
claro.
Acreditar que é importante viver numa cidade onde
exista um espaço como esse, né? Que a gente possa acertar espaços como esse, que a gente possa também ir para esses espaços, mas também estar vivenciando a cidade, né? Porque ir para o Glauber é ir para a Praça Castro Alves,
claro,
que tem um significado enorme na nossa história. É poder deslocar rapidamente até o Elevador Lacerda, apreciar uma vista, tomar um sorvete na Cubana. Então, é um convite ao passeio pela cidade de Salvador, pelo centro histórico, que é belíssimo. E que precisa ser valorizado pelo baiano.
Sem dúvida. E o nosso amor querido Clarindo Silva, da Cantina da Lua, segue na sua luta incansável, querendo cada vez mais mobilizar comerciantes, empresários, empreendedores que por ali transitam, sim, que trabalham ali, para que a gente, de fato, preserve esse centro histórico que é nosso. Né? Se você chega em qualquer parte do mundo, você quer conhecer o centro antigo, sim, desses lugares.
Lugar.
E aqui a gente tem um preconceito, um medo. Sim. Fica essa notícia de que está perigoso, que a violência, em qualquer lugar existe a violência, infelizmente, não é? Moramos no Brasil, sabemos que os índices de segurança, de insegurança pública ainda são altos, mas podemos ocupar as nossas cidades.
Podemos.
E que cada vez mais, quando a gente ocupa, mais a gente consegue mostrar para a violência que a gente está aqui, está vivo, está presente, está de pé, né, Marília?
Claro, aí a gente vai reivindicar, né, melhores condições, mais transporte, mais iluminação,
sem
mais
dúvida,
segurança, no momento que a gente, agora se a gente se recolhe, né, e então é aí que fica mesmo.
A gente cede, né?
Ao abandono.
Sem dúvida.
Né? E ali tem um movimento forte de reviver esse espaço,
claro,
né, de abrir, tem aberto novos empreendimentos,
sim,
se tornar um lugar como já foi há tanto tempo.
Nossa,
a Rua China.
Claro,
a Rua Chile,
a gente ia,
né,
passear lá. Eu ia para Sloper, passear com minha avó, comprar coisas na Sloper.
Exato.
Então a gente atravessava a Rua Chile. É, e os prédios estão sendo revitalizados,
exato,
também. A gente não pode deixar de citar,
claro,
isso,
os,
né?
Os prédios estavam vazios, né?
Aquele corredor ali da Rua Chile sendo revitalizado, prédios com vista a mar, coisa mais linda para a Baía de Todos os Santos, que muitas vezes a gente nem sabe. Arquiteturas lindas.
Nossa, tem o Palacete Tira-Chapéu.
Exatamente.
Né? Novos empreendimentos abrindo. Então é isso. E que a gente quer muito receber o turista, quer, mas no sentido, né, do empreendedor, mas acima de tudo a gente quer que a cidade, né, usufrua desse
sem
lugar.
Dúvida.
E
sem
o Glauber
dúvida.
Rocha, eu sinto assim que é um projeto para o morador.
Claro.
Sabe? Para quem vive a cidade, poder ir ver um cinema, curtir um pôr do sol, né, que possa de fato ir à livraria.
Como é ser dona de cinema? Aí a gente estava falando disso na saída pro comercial. Como é que tá lá no dia a dia, na outra ponta, do outro lado?
É desafiador e é muito gostoso também, porque eu trabalho com uma coisa que eu amo, né?
Uhum.
Que são os filmes, programar. Então tem aquela aposta, ah, será que aquele filme vai funcionar? Às vezes funciona para o shopping, mas não funciona para um cinema de rua, sabe o que, que vai dar público, porque a gente precisa equacionar entre uma programação diversa, que a gente goste, que tenha filmes interessantes, mas que também garanta um certo público. Então tem um trabalho muito forte com as distribuidoras também, principalmente as distribuidoras de filmes brasileiros, de pedir mais antecedência para divulgar mais esses filmes, para a gente poder conquistar mais o público. Então é um trabalho em muitas frentes.
Uhum.
É desafiador, a gente precisa de apoio, né? A gente precisa de ter patrocínios como da Neoenergia e outros para manter essa atividade, que nem sempre por si só ela se consegue, né, fechar ali as contas no final do mês. Claro que seria nosso sonho que só a bilheteria pudesse garantir esse sustento, mas não, precisamos dessas parcerias. Mas assim, é um trabalho desafiador, mas muito prazeroso. A gente faz com muito amor, assim, sabe?
Isso é demais, né? E é isso que faz com que ele exista já há quantos anos?
Nossa, ele foi reaberto em 2008, né?
Olha só.
Exato, depois de anos fechado. Mas você sabe que ali sempre foi um cinema, né?
Sim.
Desde 1919, ele foi inaugurado primeiro como Cine Teatro Guarani, né? Depois ficou só Cine Guarani. Aí, quando o Glauber morre em 81, passa a ser Cine Glauber Rocha. Depois, em 96, ele fecha as portas, fica anos fechado. E vai de um trabalho do Cláudio muito grande de buscar parceiros, que foi na época quando ele conseguiu o Unibanco, para empreender e recuperar aquele prédio que estava completamente abandonado.
Uhum.
Foram 8 anos de projeto, mais 2 anos de obras, se não me engano. E depois ele reabre em 2008 e estamos aí até hoje.
Parabéns! parabéns. É um ato que merece aplausos e a gente agradece. Vamos falar, já que a gente está chegando ao finalzinho, são 2h47, vamos falar então sobre o projeto, mais uma vez, sobre o projeto Ações Culturais no Cine Glauber Rocha. Calendarizou, então é um ano inteirinho de ações. Fala para o público que está chegando agora, o que é que, em linhas gerais, ele pode, de que forma ele pode ser beneficiado e que você aguarda todo mundo dentro dele, desse projeto lindo.
Todos os docentes são bem-vindos na sala do professor, uma atividade semanal aos sábados. Então, é ficar atento à nossa programação, ao Instagram, onde a gente divulga os filmes. O ciclo de cinema aberto a todas as pessoas interessadas, né, que queiram participar. É uma sessão gratuita às quartas-feiras à noite, de 15 em 15. Então, a gente teve Tocar no Asfalto. Foi um público muito legal. Vamos ter, no 1º de julho, o Leon Isima sendo exibido lá. E depois a gente tem as sessões acessíveis. Começamos nessa terça, dia 16, com o filme Mambembe, que é maravilhoso, teve há pouco tempo em cartaz. E as sessões acessíveis também vamos ter filmes com acessibilidade para pessoas com deficiência visual, auditiva. Então, algumas sessões vão ter mais esse foco, porque aí a gente vai ter o filme projetado com acessibilidade aberta. O que é acessibilidade aberta? É que vai estar, não é só para quem está com aparelho ou com fone, vai estar realmente presente para qualquer pessoa que esteja dentro da sala de cinema.
Maravilha.
Então, a gente vai ter essas sessões e também